homens devem amar as suas mulheres assim como amam o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém nunca odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta-o e toma conta dele, como Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma grande verdade revelada nessa parte das Escrituras, e eu digo que ela se aplica a Cristo e à Igreja, mas também se aplica a vocês.
Vamos! Acabou?
Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido.
Vamos tentar entender isso como Paulo nos ensina. Ele fala que o homem e a mulher desçam a sua casa e formam um novo núcleo, aonde não exista marido ou mulher. Ou seja, aonde os dois fundam-se num só. Não é isso? Então é aquilo que eu já disse. O casamento perfeito é quando eu abro mão de tudo em favor dela e ela abre mão de tudo em favor de eu. E nós dois construímos uma nova identidade, o casal. E nós dois vivemos as verdades do casal. Não mais a minha, não mais a dela, mas aquela que resultou da fusão entre eu e ela. Ficou claro isso? Ficou claro isso? O problema é que o marido casa com a mulher e quer continuar sendo marido. E a mulher casa com o marido e quer continuar sendo mulher. Não dá certo. Porque aí vão estar se socando o tempo inteiro. Não há o casal. Não há essa nova identidade casal. Há eu e ela. Duas individualidades. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o que Paulo diz. Assim como Cristo se funde com a igreja. Não há igreja sem Cristo e não há Cristo sem igreja. Igreja é no sentido de elisião, de ligação. Isso. Qualquer lugar de elisiosidade. Não há. É preciso a fusão perfeita entre a igreja e o Cristo. A igreja e o Cristo. A religiosidade humana e o Cristo.
Olha, quem a gente aprendeu que religião é religação.
Isso.
Então, em que sentido que está aqui essa religação?
No sentido da religação perfeita com o Cristo. Quem é o Cristo? Aquela mensagem que ele viveu. Cristo não é um espírito.
Não, não é essa a questão. Cristo e a igreja.
Isso.
Tá. Eu não entendi isso. Você falou que igreja.
Vamos. É igreja é. Igreja é religiosidade.
O que é religiosidade?
A ação da religação. A ação da religação tem que estar perfeitamente sincronizada com Cristo. Ou seja, a sua ligação com Deus, a sua ligação com o espiritual, a sua ligação com o mundo fora da carne, com a sua vida eterna espiritual. A ligação com além do materialismo, tem que a ligação elisiosa, a elisiosidade, ela precisa estar em perfeita sintonia com Cristo. Ou seja, com aquela vida vivida por Jesus Cristo. Porque o Cristo não é o Cristo, é aquela vida. É isso que Paulo está dizendo. Se não houver chafujão da sua eliciosidade com o ensinamento deixado pelo mestre, não há casamento entre vocês. E se você buscar na sua religiosidade a sua felicidade na terra, você não se juntou com Cristo. Então você não vai conseguir. Se você for buscar na sua religiosidade a vingança contra o mal que você recebeu, você não se fundiu com Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando. É preciso que a sua religiosidade, ou seja, a sua ligação com Deus, esteja perfeitamente harmonizada com os ensinamentos deixados pelo Cristo. Se não tiver perfeitamente sintonizado, não há religiosidade, não há casamento de você com Deus, ou ser com Deus através de Cristo. Ficou calo agora?
Luiz está dizendo o seguinte: o Grandão ensina que todos saem do corpo na hora que dormem. Alguns lembram, outros não. O espírito sai do corpo ou para trabalhar ou para estudar. É certo isso?
É outras coisas também. 99% está certo. Todo sai da carne quando dorme. Perfeito. De não existe dormir, no sentido de dormir, apagar, palar. O corpo não pala, nem o espírito. Este é um ensinamento fundamental. Por isso Jesus diz assim: os passarinhos têm seus ninhos e a raposa tem suas tocas, mas o ser humano não tem aonde encostar sua cabeça. Porque a vida não para neste processo chamado sono. Esta é a primeira coisa. O espírito sai do corpo para trabalho ou aprendizado. Perfeito. Mas o espírito sai do corpo para fazer o que ele quiser fazer. Se você se preparar ao dormir para ir para uma aula, você irá. Porque assim como no WWW tem muitos lugares que falam, na espiritualidade tem muita palestra para você ir assistir de noite. Segundo, o espírito sai do corpo para trabalho. Se ele desejar sair do corpo para trabalho, ele vai sair e vai trabalhar. Agora, vai ser utilizado aonde ele for útil. Eu dei um exemplo para o Grandão e vou explicar para você. Quando aqueles trens explodiu na Espanha, que o terrorista botou a bomba, teve muita gente, inclusive da casa do Grandão, isso eu disse para ele, que saiu correndo e foi sair do corpo para ajudar. Chegou lá, viu aquele monte de corpo, sentou no canto e ficou solando. E que ajuda que prestaram? Nenhuma. Os espíritos perdidos ali, eles solando espiritualmente. Outros viraram obsessor dos teolistas, está procurando eles até hoje. Então, se você não tiver preparado para isso, Xoxó será levado para lá, para o povo. Agora, se você sair buscando o trabalho de verdade, você será levado para o lugar onde possa ser útil. Agora, a maioria dos espíritos sai da carne mesmo para continuar a vida. Vai assistir televisão, senta, marido e mulher que dorme bigado, senta cada um do lado da cama e continua a discussão. Se você está preocupado com o seu trabalho, você vai para o seu trabalho. Você vai fazer aquilo que você se preparar para fazer na hora de dormir. Ou seja, da onde você direcionar seu pensamento na hora de dormir. Se você direcionar o seu pensamento na hora de dormir para a vizinha, que é muito gotosa, você vai para a casa dela. É isso que nós temos que entender. A vida é o que eu penso, não o que eu faço. Ficou claro, Gordo?
Existe também a questão, Pai Joaquim, dos símbolos, né? Quando a gente acorda, vamos dizer assim, o que a gente lembra nem sempre é o que realmente aconteceu, que as coisas se traduzem por símbolos, né? Era
para
você falar um pouquinho sobre isso.
É. No choio, quando você volta para carne, você agitais a lembrança do que aconteceu. Só que essa lembrança, às vezes, na maioria das vezes, você não tem figuras. Então você, para se lembrar conscientemente, precisa colocar figuras. E aí nessas figuras você cria símbolos. A minha filha, por exemplo, quando pensa em alguma coisa nova, vai na espiritualidade para estudar alguma coisa nova, ela se sonha com uma criança. Na criança é um novo para ela. Isso é um símbolo. Agora ela tem sonhado muito que ela está na, como é que fala, na laje do pédio. É que ela tem ido trabalhar lá em cima. E ela acha que está no alto de um pédio. Então, quando ela volta, como ela não sabe descrever o que é este lá em cima que ela foi trabalhar, ela criou a figura de estar num ponto alto de uma casa. Agora, tem hora que ela não sabe. Outro dia ela chorou com uma criança caindo da laje. E ficou com medo que a criança fosse morrer. Eu disse para ela, não, filha, nasceu. Porque quem cai do plano espiritual para a terra, nasce, não morre.
Está dando um exemplo. De vez em quando, acho que vou para o umbral ajudar no resgate de espíritos que já conseguiram merecimento para elevar-se. Acredito que faço parte de alguma falange de caboclos.
Eu quero que você responda antes que eu continue. Você quer mesmo saber a verdade? Você quer mesmo que eu comente isso?
Quero.
O que é um umbral, Godo? Vamos tentar entender isso. O umbral não é um lugar físico, mas é uma posição mental. Então os umbrais que você conhece não existem de verdade como lugar físico. Aqui, aonde nós está, aí na sua casa, existe este mundo material que você está, existe um mundo espiritual superior e existe um mundo espiritual inferior. Ou seja, na sua sala tem um umbral. Você não vê, porque é posição daqueles que estão presos neste umbral. Então, Godo, você sai, na verdade, não é para o umbral, mas para o seu umbral. Ou seja, para posições mentais iguais a que você faz, os medos que você tem. Eu diria que você está socorrendo pessoas que têm os mesmos medos que você. Espíritos que têm o mesmo medo que você. Analise seus medos e veja o ambiente dos sonhos onde você vai. Se não tem ali embutido aquilo do qual você teme. Eu estou falando isso, é linha de caboclo sim. É mais linha de Ogum, porque não é na mata, é na cidade. Então isso é Ogum, não é o sócio? Você está ajudando o Zeite que tem os mesmos medos que você. Os mesmos, vamos dizer assim, temores da vida. Isso é muito bom. Porque você está conseguindo vencer, está conseguindo ir lá. E está sendo levado pelo seu Ogum.